Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria: Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Grupo IESA, Lojas Becker, Facta e Frigelar. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, boa tarde. Uma hora mais 4 minutos 45 segundos. O Sala de Redação está no ar. E eu quero mandar um abraço muito especial à família Morandi, porque hoje é aniversário da Gimo. A Gimo é uma indústria do Rio Grande do Sul, estendeu seus tentáculos por todo o país, que tem uma abrangência comercial muito grande, e é uma indústria sitiada em Cachoeirinha, ali no Distrito Industrial. E é uma empresa que tem produtos maravilhosos, que são soluções importantes para todos nós, para a nossa vida, e que por isso merece todo o nosso carinho, nosso respeito. Então um abraço para toda a família Morandi, a toda a família da Gimo, qualidade comprovada, está fazendo aniversário no dia de hoje e que tem uma parceria muito longa, muito estável com todos nós aqui na Rádio Gaúcha e muito particularmente com o Sala de Redação. Um abraço para todo mundo da Gimo, que tem produtos de qualidade comprovada. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, segurança para seus condôminos, tranquilidade para você. Grupo IESA, vamos juntos. Lojas Becker, quer um smartphone Samsung novo? Então vem para Becker, acesse lojasbecker.com. Facta, dinheiro da mão para liquidar as despesas do início do ano. E ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Amanhã começa o gauchão e o Grêmio é o que faz a primeira partida contra o Caxias dentro da arena. E aí, professor Duda Garbi,
pô, vai ser legal, né?
Promete time titular.
Pois é, essa notícia para mim me surpreendeu, não sabia de verdade se iria ou não iria. Ótimo que seja, coloca a gente lá para ver a estreia do gauchão. E muito bom para ver, principalmente as pessoas novas, né?
O Vitor Ferraz
e o Lucas Silva, né? Os outros ainda não estão no bid. Chegaram muito recente. Mas, poxa, estou muito curioso para ver a dinâmica do meio-campo com o Lucas Silva e Maicon.
Mas o Lucas Silva será reserva, né?
Acredito que sim. Né? Mas acho que vai jogar bastante pela seleção, né? O Matheus vai ser frequentemente convocado. Não duvido até que possa ir para as eliminatórias, quem sabe, né?
Eliminatórias e a Olimpíada. Se o Brasil classificar, ele é sério candidato, ele é titular, né?
Ele vai. Caso se classifique, evidente. Uhum. E o Maicon por conta da sua lesão, que ainda...
Tu considera um avanço do Grêmio ter o Lucas Silva e não o Michel ou mesmo o Rômulo?
Sim, em primeiro momento sim, por mais que a característica do Lucas Silva não seja exatamente a mesma característica de um Matheus e de um Maicon, é um jogador um pouco mais de chute de longa distância, coisa que os outros dois não têm, essa principal característica. Ele não é um jogador de ficar trocando passes muito frequente, ele é um jogador né, que retém um pouco a bola e dá o passe, ele gosta de conduzir um pouco, então ele é um pouco diferente. Mas é uma dinâmica bem distinta de Michel e de Rômulo. É outro tipo de jogador. Ao menos às vezes que eu vi o Lucas jogar.
Mais para
o
Maicon do que para o Rômulo, né?
Ah, não, bem mais. O Lucas Silva não é o perdigueiro, não é o cara que vai ficar na frente da área dando bote e buscando a recuperação da bola para dar para o companheiro. Provavelmente não. Essa função é mais de Michel e de Rômulo. Às vezes até tinha uma dificuldade, né, da saída de bola rápida. Mas eu tô curioso para ver, na verdade, o Vitor Ferraz, né? Porque é um lateral direito que vem e que vai disputar a vaga, ao menos no primeiro semestre, com o Orejuela, e que vem com menos cartaz que o Orejuela.
Eu prefiro o Vitor Ferraz, assim, a princípio, né?
É que eu achei mais excitação.
Mas acho que o Duda fala é do cartaz em
cartaz,
si.
Cartaz em si.
Assim.
Não,
cartaz do quê? O que o Orejuela?
O Orejuela, ele saiu, ele é um colombiano que sai diretamente pro Ajax. Ele é comprado, né, por um time que nos últimos anos vem fazendo boas campanhas e se redestacando no cenário europeu.
Redestacando,
né? O Ajax não nasceu agora, né? O Ajax não. Os times do Ajax são lendários.
Eu vi o Ajax jogar contra o Grêmio com possivelmente o melhor time da história do Ajax.
Ah, pode ser, pode ser. Não, os jogadores que o Ajax revelou, a base da seleção alemã, da holandesa nos últimos anos ali, era o Ajax. Mas enfim, ele sai, vai para o Ajax, aí tem os seus empréstimos feitos, mas é um jogador de seleção colombiana. Né? Um jogador, porra, interessante, cara. É uma boa contratação. Te confesso que não consigo ainda fazer todo um relatório aqui pra ti, mas ele vem com mais cartaz. E aí eu quero ver como é que vai sair o Vitor Ferraz.
O que é importante é que as mexidas dadas pelo Grêmio, todas elas têm vantagem. Tu acabaste de falar do Lucas Silva. Eu acho que tem vantagem em relação ao Michel, em relação ao Rômulo, ainda que tenha característica diferente, mas vai ocupar o mesmo espaço,
perfeito,
a mesma posição, as mesmas funções, mais ou menos. Né? Mas com mais habilidade, acho que o Grêmio tem vantagem. E esta é a menor de todas as vantagens, que eu acho, é o Lucas Silva. Porque os laterais que o Grêmio está contratando, eles são muito melhores do que os laterais que o Grêmio tinha. Lateral direito, então, nem se fala. Ah, mas o Leonardo Moura era bom. Sim, era bom, mas ele terminou como jogador. Então, ele já não serve mais como jogador, porque a idade terminou com ele. Né?
Em alto nível é difícil, tá, né?
E depois tu tem Galhardo, tu tem Leonardo Gomes, que é um lateral médio. Agora não, agora tem dois laterais de qualidade. E no lado esquerdo, o Cortez até cumpriu função, etc., mas convenhamos, né? O Caio Henrique é muito melhor, vai dar muito mais.
O Caio Henrique tem um potencial gigante, embora o Cortez fisicamente seja muito forte, e que o Caio vai ter que suar, viu, para conseguir a... Porque eu digo isso não pela qualidade, eu acho que o Caio é muito superior. Não, eu sei disso, é mais pela dinâmica de já estar jogando há 3 anos como titular, tu entende? 2 anos como titular. Isso pode fazer o Cortez...
Tá muito, né?
Perfeito, eu só estou dizendo que de repente o lado esquerdo possa ter uma disputa maior que o direito. Eu não sei, tô vendo assim. Não é característica do Renato chegar e dizer assim: Cortez, tu vai sentar ali agora. Eu não sei se ele já sai no banco, tu entende? Eu acho que vai ser uma mesclada.
O que o Cortez tá fazendo com o Marcelo Lomba, né? Tá botando Danilo Fernandes.
Mudou.
Poxa, eu acho que eu acho que não é uma mudança espantosa, assim. Eu acho que, de repente, justamente pelo fato dos dois se equivalerem como goleiros de excelência mesmo, os dois são bons goleiros, de repente, nessa primeira amostra que o Coudet teve desses primeiros treinos...
Qual é a amostra que ele teve?
Não, ele está treinando desde que assumiu ali.
A amostra no jogo.
Não, mas aí é que tá, né?
O Dumba tem uma temporada muito boa. E daqui a pouco, por um decreto do treinador que chega, ele perde a posição.
Não, mas...
Eu acho que o Coudet tinha que se preocupar com outras situações do Internacional, é porque ele quer fazer um time intenso. E, por exemplo, está colocando o Patrick, o D'Alessandro e o Guerreiro. Eu não vejo muita intensidade nesse rapaz aí. O Patrick é carregador de bola.
Mas...
O D'Alessandro Guerreiro, jogador já veterano, sem muita possibilidade de marcação. Acho que ele tem que se preocupar mais é com isso. O goleiro estava bom.
Não, mas eu não consigo criticar o Coudet de saída por ele ter feito essa troca de goleiro.
Não, eu estou só dizendo que ele não precisava fazer isso. Eu estou só dizendo isso e dizendo que ele tem que se preocupar com outras coisas que... dentro daquilo que ele se propõe a fazer, eu não sei se funciona.
E o Lomba, ele foi efetivado no momento em que o Danilo Fernandes se lesionou. Faz 2 anos, mas o Danilo Fernandes voltou e mostrou trabalho, mostrou um bom trabalho no seu retorno. Quem sabe na hora, e eu digo porque realmente os treinos são fechados, enfim, não, ninguém tem acesso assim
na verdade a gente não teve acesso ao jogo treino. O Eduardo Coudet vai falar só depois do jogo contra o Juventude, que eu lastimo, porque ele deu a entrevista coletiva da apresentação, lá em dezembro. E depois
foi 20 segundos.
Não, antes. Antes ele deu uma longa entrevista no dia da apresentação dele. Teve o pronunciamento de 22 segundos. Mas eu acho que seria importante, até para que o torcedor saiba o que foi feito, o Eduardo Coudet dar suas primeiras impressões sobre o clube. Mas enfim, ele vai falar depois do jogo de Juventude, a política de comunicação do Inter. Mas como se trata de um técnico que está contratado desde setembro, que vem com uma nova ideia, com um novo conceito de jogo, para provocar uma ruptura, eu acho que o Inter está escondendo demais o Eduardo Coudet. Eu acho que seria interessante que ele se pronunciasse antes do jogo, está começando o campeonato, está começando a temporada. Então a gente não sabe se a questão do Danilo Fernandes, até por esse fechamento do Inter, se o Danilo vai começar como titular, ou se o Marcelo Lomba agora volta à condição de reserva. Talvez, e a gente imagine que o Inter e Juventude, a informação que a gente conseguiu colher é de que seja um time alternativo.
Não, é justamente isso. É. Quem sabe, por ser um time misto, o Coudet não está justamente escolhendo o Danilo Fernandes para cumprir esse papel, e quando for o jogo contra o Pelotas no Beira-Rio, volta o Lomba.
Até para que ele observe o Danilo Fernandes. Ele deve ter recebido relatórios, e ele também conhece, porque ele viu muitos jogos do Inter nesse período de setembro para cá, de outubro para cá. Ele deve saber quem é o Danilo Fernandes, o que representa, o que é a liderança dele no vestiário. Mas eu concordo com o Pedro, acho que o Inter tem urgências e tem ajustes que precisam ser feitos que não estão no gol. O gol do Inter está resolvido. Até porque o Danilo é um goleiro que se equivale ao Marcelo Lomba. E depois deles tem o Daniel, que o que a gente ouve falar do Daniel no Inter são maravilhas. A impressão que tem, olha, o Inter tem um potencial Alisson.
O Daniel completou 25 anos, jamais jogou no Internacional, em média, né? Jogou 3, 4 jogos aí, tá? Mas jamais teve oportunidade efetiva no Internacional. Se diz que ele tem condições técnicas que lembram de alguma forma o Alisson.
Porque eu já ouvi, mas a gente não vê jogar.
Daqui a pouco vai estar com 80 anos e não vai jogar, cara.
É? E a gente vai continuar ouvindo que ele é um cara que tinha o potencial para ser o novo Alisson.
Isso.
Mas, e até por isso eu estranhei também a renovação do Danilo Fernandes. Porque se tu tem um goleiro de 25 anos, que já fez 25 anos, e que é apontado, né, como o futuro titular do Inter, que tem potencial para isso, e que inclusive já ouvi falar que seria de todos os goleiros que estão lá o melhor, né, o Inter renovou com o Danilo.
E o Lomba vai até quando, o contrato do Lomba?
Não, o Lomba acho que tem mais, eu teria de ver, mas é um contrato que não termina agora no final deste
não
ano.
É, não mais, é, pelo menos duas temporadas.
É, acredito que sim, eu não sei se ele renovou nesse meio tempo, porque o Lomba vem em 2016, né, numa lesão do Danilo. E essa é uma questão, que o Danilo teve uma trajetória no Inter e o começo dele é muito bom, porque a torcida não lembra do Alisson, e o Alisson era o goleiro da seleção brasileira, o Inter... vende o goleiro da seleção, e o goleiro que vem no momento turbulento do clube, ele dá conta do recado. Mas a trajetória do Danilo é marcada por muitas lesões, e por isso a afirmação do Marcelo Lomba.
Sim, mas imagina o seguinte, o técnico se propõe a ter um time voluntarioso, um time efetivo, um time pegador. Bom, aí ele confirma o Patrick, tu tinha razão, a tua desconfiança está plenamente justificada. O Patrick é titular do Internacional.
Eu tinha alertado, tá? Aqui.
Para quem gosta e para quem não gosta. Eu até não desgosto do Patrick, porque acho que dentro daquilo que o Inter tem, assim, de qualidade média, está legal. Mas aí o Patrick não é exatamente um velocista, perfeito?
Não.
Ele é um carregador de bola. E aí tu tens, no time que quer ser, como é que é...
Protagonista.
Não, esse adjetivo novo aí que inventaram.
Intenso.
O D'Alessandro e o Guerreiro não são intensos.
Não.
Eles são grandes jogadores, com idade avançada.
Mas vê onde é que o D'Alessandro está jogando? No treino, o D'Alessandro jogou de segundo atacante.
Não, tá bem.
Mas... E o relato. Ou seja, que é uma faixa de campo onde ele pode correr menos, ele está próximo ao gol.
E ele é o que tem o passe com qualidade para lançar para o Guerreiro finalizar.
O D'Alessandro fez
a bola
o
só vai ter que chegar
meia,
até o...
O D'Alessandro é um meia. Uhum. Ele fez um gol no ano passado. O Thiago Galhardo, que é do Ceará, que chegou aqui, ninguém fez muita festa, ele fez 12.
Não, eu só estou te dando a ideia, ao menos nesse primeiro momento, de posicionamento.
Não, tá bem, mas eu custo acreditar, tomara que ele consiga. Tá? Uhum. Que um time com o D'Alessandro e Guerreiro possa ter intensidade. Jogadores veteranos, grandes tecnicamente, mas veteranos, sem movimentação.
Eu acho que
a bola anda, sim, bom, se a bola não andar, então eu não tenho que fazer.
Mas é que a intensidade do Inter, ela não está só na hora de atacar. Ela está principalmente naquilo que eu defini como um enxame, quando perde a bola, é um enxame de jogadores do Inter para recuperar. Que a energia e a intensidade do time, a dinâmica para recuperar a bola, é algo que chama atenção, que a gente não está acostumado a ver aqui no futebol brasileiro.
E aí, tem dois jogadores que não farão isso.
Com dois jogadores de 38 para 39 agora em abril.
36.
E o outro com 36 feito agora em janeiro, dia 1º, tu já não consegue. Tu até consegue por um período do jogo, mas tu não consegue todo.
Mas é o restante do grupo.
A informação que o Duda está trazendo é que ele foi colocado como segundo atacante, que é exatamente para compensar esse tipo de dificuldade que ele tem. Tu tem que achar um lugar que ele corra o mínimo possível e que tu possa, através da técnica dele, tirar o melhor resultado possível.
Que é isso que
mas
tá
intensidade
feito.
Não, cara. Só se fala em intensidade, da intensidade, que não sei o quê.
É esporte, aí clube, intensidade. É. O SA.
Exatamente. Ontem disseram que ele está ensinando o Klopp. Agora eu tive um ataque de nervos.
Reclama da firma, como todo mundo está fazendo nas redes sociais. Reclama da firma.
É o grande embate. Vai ser o grande embate do ano, os cudesistas versus os clopistas.
Eu quero lembrar
e lá de fora os golpistas.
Eu quero lembrar o seguinte: o Eduardo Cudê, sim, é um bom treinador. Ele tem um retrospecto que fala por ele. Perfeito? Não precisa dar muita explicação. Sim. Agora, ele não é milagroso, ele não faz milagre. Se tu quer intensidade, tu tem dois jogadores com extrema carência de movimentação, essa intensidade está prejudicada. Esse é o primeiro aspecto. Outra, o Internacional contratou jogadores médios. O Internacional não entregou para ele craques de futebol. Bom, será que com esses jogadores ele fará um grande time? Se fizer, olha, eu vou me abrir para ele. Eu tenho assim um certo, sabe?
Um certo receio,
um pezinho no chão. Poxa, os laterais que o Inter contratou, eles são grandes, são fortes. Esse sim tem intensidade, os dois, faz parte do projeto. Mas eles não são virtuosos tecnicamente.
Mas
e antes de ter intensidade em futebol ainda, o meu avô me falava, se jogar bola é melhor.
Não. Vou me dizer isso. Ainda é futebol. Ainda é futebol.
Ainda é futebol.
Então, mas assim, Pedro, ainda sobre o sábado, tá? E ontem a gente... No relato
depois
que eu trouxe
do São José.
Aí o assunto acabou desviando e eu não consegui completar. O D'Alessandro participou do último da última parte do trabalho.
Sim, foram quatro tempos de 30 minutos.
Como disse o Duda, claro que é preciso acrescentar que já estava todo mundo também, né,
extenuado, cansado.
Mas quando ele entrou, o relato que me foi dito é de que houve uma baixada,
uma queda
nessa intensidade. Por quê? Porque o D'Alessandro já é um jogador que não consegue fazer. O D'Alessandro, na verdade, ele nunca fez isso. O D'Alessandro é o cara que jogava com a bola e fazia a bola andar. Ele nunca foi um jogador vigoroso
fisicamente. Mas ele vai para o espaço vazio desde que eu conheço ele por gente.
Não, mas é uma coisa. Tu ocupar o espaço vazio, tu tem a inteligência para ler o jogo.
Mas sem intensidade, né, Léo?
Não.
Tu dá a bola e não fica parado.
Tá, tudo bem.
Eu dou a bola e saio para abrir o espaço. Ou eu recebo, ou o cara saiu em mim e abriu o espaço para outro cara. Ele joga sem a bola, isso é inteligência, isso é intensidade também.
Mas quando
tu
não tem a bola...
A idade prejudica, óbvio.
Não, isso com a bola, tanto é que ele foi apontado na Argentina, e durante um período na Argentina, todo camisa 10 que surgia com talento era o novo Maradona. E o D'Alessandro fez parte dessa turma. Eles tinham grande expectativa sobre o D'Alessandro. Grande expectativa.
Claro.
Né? Mas, enfim, a questão é que o D'Alessandro... Sem a bola, ele não consegue fazer isso que o Cudê quer, que ele exige. De avançar ferozmente sobre o adversário, tentar roubar a bola. A ideia do Inter é não deixar a bola com o adversário.
Mas aí eles vão entrar num consenso também,
vamos,
né?
Vamos fazer o seguinte, o melhor Grêmio, dos melhores momentos do Renato, quando ele foi considerado o melhor, antes do Flamengo aparecer, o melhor time do Brasil era o Grêmio, né? Reconhecidamente era o Grêmio, isso acho que ninguém duvida. Eu vi jogos do Grêmio na arena em que os caras não tocavam na bola. O cara tirava e o Grêmio bocava de novo. Era uma blitz em cima do cara, era uma coisa muito intensa.
Marcação, pressão,
o Grêmio botava o time pra dentro.
Existe um item, eu sei que tu não gosta de falar de números e tal, existe um
eu
item...
Gosto, desde que não seja aula de matemática.
Existe um item lá, que os caras que analisam, que chama, acho que se não me engano, é REC5, que é recuperação em tempo...
Em 5 segundos,
tá? Então é REC 5, é recuperação em 5 segundos. É quando tu perde a bola, tu tem que recuperar essa bola num tempo em até 5 segundos. E essa é uma das vertentes.
É um dos protocolos.
É, uma das ideias e tal que foi colocado desde os tempos do Roger. Eu não estou comparando, só estou dando um dado. Isso foi colocado nos tempos do Roger, em que o Renato seguiu com ela, porque é legal de ter isso, entendeu?
Claro,
é uma ideia. E como é que se treina isso? Os caras reduzem o campo, dão a bola, né, pro time, e o adversário tem que roubar. Quando o outro tem que roubar em curto espaço, porque a ideia é tu marcar pressão no campo do adversário mais próximo ao goleiro.
Se a gente for ver
o Barcelona,
certamente o Cudê faz isso, certamente.
Se a gente for ver, Pedro, um jogo da Premier League, tu vai ver que o jogo ele se desenvolve numa faixa de campo E é muito legal tu ver o balanço, assim, né? De um time pra cá e pra lá. É quase algo ensaiado. Mas ele se desenvolve numa faixa de campo de 40 metros.
E o campo tem 100, né?
120.
120, 100 do outro lado, né?
É, tu não contou.
Então, parte do campo dá pra plantar alface,
dá. Não, é que...
Mas tu vê dentro do campo, cara, tu vê, tá todo... metade do campo ocupado e outra metade de só o goleiro.
É.
Por quê? Porque a zaga avança, sai junto, cara.
E é isso
o Inter não faz. E eu vou te dar um exemplo. Eu já ouvi, eu não vou dizer nem quem eu ouvi, os zagueiros do Inter não tem, não tinha, era Moledo e Cuesta, né? Eram bons zagueiros, não tô discutindo a qualidade.
Tá.
É uma característica, eles não acompanhavam, eles ficavam na sua, porque o Cuesta, ele é técnico, ele tem uma excelente saída de bola, bom na bola aérea, mas ele ainda é um pouco lento. E ele tinha medo, ele sabia desse defeito. O que ele fazia? Ele se resguardava e não saía. Por saber
da limitação.
Sabe, da limitação dele. Vai, se eu sair, eu não acompanho se esse cara botar na frente. Então ele espera. Então o time dele não saía. Entendeu? O Moledo, pelo contrário. O Moledo sabia que tinha velocidade, até saía, mas às vezes era facilmente driblado, porque ele é pesado, mas ele, em velocidade, numa distância longa, ele acompanha o cara. Mas
quem sabe daí o encantamento do Cudê pelo Bruno Fux, por acreditar que o Bruno Fux possa cumprir essa missão.
Tanto o Moledo quanto o Cuesta são zagueiros de espera. Né? Eles esperam, mas eles não atacam o adversário. E o que o Cudê teria percebido nos vídeos, e por isso ele pediu pro Bruno Fux jogar contra o Atlético, ele queria ver o Bruno Fux em ação, seria isso, de que o Bruno Fux ataca o espaço, ocupa o espaço, ele avança. Por que que o Damian Musso foi pedido e por que que, embora o Cudê esteja gostando muito do Lindoso, essa informação, ele está impressionado com o Lindoso, mas por que que o Damian Musso vai ser titular? Porque esse jogador, e no jogo treino de sábado, ele passou o tempo todo cantando a partida,
o jogo.
Porque ele é o cara que vai ditar a movimentação. Já na hora de avançar.
Eu não tenho certeza se ele será titular ao longo do ano.
Está machucado agora, né?
Ele vai ter
que disputar. Quinta nem pode jogar, né?
Ele vai ter que disputar a posição com o Rodrigo Lindoso, que foi um dos destaques do Inter no ano passado. Então, tu observa o seguinte, ele está mexendo aonde? Tá? No gol, que tem uma solução. É o Marcelo Lomba, ele está trazendo o Danilo Fernandes. Ele está mexendo no Moledo, que também é uma solução. Sim, eu sei, o Moledo, ele e o Cuesta, eles ficam trocando passes laterais, tal, é um negócio que tem que corrigir, tá? Bom, Bruno Fux, eu já disse, eu colocaria os três, mas enfim, ninguém gosta disso, só eu que gosto, então não vai acontecer.
Mas sabe que na Inglaterra
tá. tem outra coisa
usando 3-5-2.
E a outra coisa que ele está mexendo é no Rodrigo Lindoso, que é outra solução que tem o Internacional, tá entendendo? Então, o Inter está mexendo nas suas soluções. Eu quero ver como é que ele vai resolver os problemas.
O Lindoso sabe muito bem fazer essa função, mas a questão do Damian Musso, o que eu percebo, e na entrevista que ele deu aqui ficou muito claro isso, ele realmente disse, olha, eu sou um jogador que sou defensivo, mas a minha função ali é de ditar a movimentação do time, é de cantar a movimentação do time. Porque se o time...
É quase um narrador,
isso? É quase um Pedro Ernesto.
Isso.
Daqui a pouco ele dá um passe e diz, é demais!
Isso.
Mas é preciso...
Se é isso, ele vai tirar meu lugar aqui na rádio. O Lindoso continua titular, na
E vocês dois aqui no estúdio. Mas não, Pedro, é que é importante ter um jogador no time, e talvez o Lindoso também possa ser esse jogador, mas alguém para controlar essa movimentação. Porque se o time vai marcar alto, em determinado momento ele vai ter de dar uma recuada para respirar.
Não, e sobretudo para te ter um líder. Se diz que o Musso, estaria chegando no Internacional para ser o treinador dentro de campo. Exato. Eu acho isso um pouco exagerado. Mas se tu tiveres um líder, alguém que coordene, que comande, que, sabe, fique passando instruções permanentes para os seus companheiros, tá? Joga lá, vem aqui, marca aqui, tu não tá correndo, vem para cá, sabe? Isso funciona. Funciona. Ah,
é
funciona.
Bom. Se ele tiver ascensão sobre os outros, é bom sim.
Tem.
É bom sim.
E tem outra questão que me foi relatado. Os laterais, eles são, quando tem a saída de bola, que era uma saída lavoupiana com o Musso e os dois zagueiros, os laterais viram ponteiros. O que foi relatado, assim, ó, eles afundam mesmo, eles vão para frente. E quem viu o treino...
Espetam, não afundam.
É, o Tite usa o espeta.
Eu gosto mais do Tite.
Do Tite espeta, os laterais espetam.
E outra coisa, espetar me lembra o churrasco. O churrasco me lembra... Me lembra Eduardo Cudê, que é um grande fazedor de churrasco lá na Argentina.
Não,
Não, primeiro o Cudê. Agora o Cudê chegou em Porto Alegre e já sabe que a carne do Zafari é o outro departamento. Então, certamente alguém já disse para ele, Cudê, vai no Zafari, que lá está a carne, lá está o pãozinho em Santa Massa, tá a farofa da Santa Massa, tá? A carne da Langiru, tá? Carne suína da Langiru, os cortes especiais, extraordinários. Aliás, nem a Langiru nem a Santa Massa patrocinam aqui, mas eles patrocinam o futebol da Gaúcha e eu dei essa colher para eles. Um abraço para Dirceu Bayer, presidente da cooperativa Langiru, que ouve o Sala de Redação, certo? E um abraço à família Zafari também, o Ayrton, que está me ouvindo nesse momento, o Cláudio e toda a galera.
Inclusive, tá? Inclusive vou lá, detalhezinho, deixar o meu, a minha contribuição semanal.
Isso aí. Tu sabe que eu cheguei outro dia lá no Zafari e disse para a Caixa, meu nome é Pedro Ernesto, e daí deu 180.
E ela disse 180 com 90. Porque se tiver só os 180, não vai passar, não tem vai que tirar passar. Algum item, entendeu?
Isso.
Aí amanhã jogo o Dom David Brás. No lugar do Jeromel, que é o. E o Tassiano na do Jean-Pierre. É um time legal, cara, de se ver. Deve ser o Paulo Vitor o goleiro, né?
Ah, por enquanto, o Paulo Vitor, porque o Vanderlei chegou essa semana.
Isso, claro.
Mas inclusive parece que o Renato fala, né?
O Renato vai conseguir. Hoje? Ou amanhã depois do jogo?
Eu acho que amanhã.
Ah, deve ser amanhã depois do jogo, né? Deve ser Paulo Vitor, Vitor Ferraz, David Brás, Kahneman e Cortez.
Se não me engano,
não. Fala, pode enfim, falar.
Não, eu tô embananado nas datas.
Maicon e Luca. Não, o Grêmio joga amanhã às 8 horas contra o Caxias, isso, né? Isso.
É às 8 o jogo?
Amanhã às 8.
Achei que era o jogo de.
Não, amanhã às 8. Aí Lucas Silva, né? E Maicon, Alisson, Tassiano, Everton e Luciano. Esse é o time do Grêmio para amanhã, caso vier o titular, né?
Ah, tô desesperado para ver o PP jogando no Grêmio. Titular absoluto. Essa coisa toda, mas enfim, daqui a pouco ele vai.
Acho que hoje tem jogo da base do PP lá.
O Antônio Nicolau me manda uma informação através da Grêmio Net, que diz o seguinte: é com grande pesar que comunicamos o falecimento do conselheiro Newton Tomasi Cabistani. O Grêmio manifesta. Newton Cabistani, exatamente. O Grêmio manifesta a sua solidariedade à família e informa depois detalhes sobre os atos de sepultamento que tão logo estejam sendo definidos. Então, essa é a informação que vem pelo site do Grêmio, Grêmio Net, e que o Sala de Redação está colocando aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo comercial, e antes eu vou dizer que você pode economizar com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Vou de novo, hein? Acesse pensouenergiasolar.com.br. Se o seu dia tem 24 horas, não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em sua casa. Bastando aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Gimo Multisuperfícies, qualidade comprovada.
O Renato fala hoje no CT, hoje, me alerta aqui nosso colega, o Jeremias Werneck. E diz que ele fala hoje, e obviamente fala pós-jogo, né?
Claro, ganha jogar amanhã.
Mas fala hoje e fala amanhã.
Economizar é cozinhar bem, ainda mais quando você encontra o que precisa para preparar pratos deliciosos. Senhoras e senhores, é claro, estou falando de Zafari Bourbon, porque lá economizar é comprar bem. Atenção, senhor Eduardo Codé, se o senhor não foi informado ainda, eu estou lhe informando. A carne do Zafari, lembra aquela carne deliciosa de Buenos Aires que tu eras acostumado? Porque aqui o Zafari é demais. Com a Ruder, sua portaria ou recepção tem treinamento personalizado, supervisão presencial e virtual, pronto atendimento 24 horas, além de palestras sobre seguranças para condôminos. Ruder, sua confiança é a nossa força. Quero deixar bem claro que a assessoria do Internacional precisa dar ao CUDES boas informações. Zafari Bourbon, a gente tem a melhor carne, o melhor churrasco, Zafari Bourbon. Não, legal?
Se ele for no Zafari Bourbon, vai chegar em Buenos Aires, o cara vai servir aquele bife de chouriço para ele, não vai querer.
Não vai querer.
Também não, vamos exagerar, né?
Não. Bife de chouriço. 8x8.
É bom em qualquer situação.
1:32, o Sala de Redação faz um rápido intervalo comercial. Em seguida voltamos falando muito mais de futebol. O gauchão está começando amanhã. E a gente vai lá para a arena para transmitir tudo, trazer todas as informações, porque a Gaúcha está presente em todos os detalhes. Aliás, esse ano é importante lembrar, a Rádio Gaúcha estará presente na Copa América de Futebol, tá? Na Argentina e na Colômbia. Tá? Exclusivo para o Rio Grande do Sul e também nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Uma grande equipe da RBS, muito particularmente da Rádio Gaúcha, contando todos os detalhes da maior competição da humanidade, que são os Jogos Olímpicos. E olha, já faz muitas Olimpíadas que nós estamos presentes lá com direitos adquiridos, sabe? Com o IBC, com aquelas coisas todas,
a parafernália. E essa vai ser lendária, porque os japoneses, eles vão dar... Eles vão dar... Sim, mas isso não impede dela ser extraordinária.
Ou, pelo fato de eu não ir...
Na verdade, ela será extraordinária por isso.
Ela vai perder um pouco de brilho, mas vai
seguir isso. Talvez.
Não fica descalando.
Agora, o Diogo, a gente cobriu a última Olimpíada, né, Diogo? Eu fiquei impressionado. O Zé Alberto e o Andrezinho...
Ah, impressionante.
Eles são referências nacionais nos esportes olímpicos. O Bernardinho... saiu de uma coletiva a falar com o Zé, cara. Coletiva da Seleção Brasileira de Vôlei, né, Diogo?
Isso.
O Bernardinho saiu para conversar com o Zé, foi lá dar um abraço no Zé.
Eu já vi mais de uma vez isso acontecer, inclusive, assim. Eu acho que na Copa das Confederações a gente estava no mesmo hotel que a seleção e o Bernardinho fez a mesma coisa, para conversar com o Zé, quando vê o Andrezinho, a mesma coisa. Mas o que eu ia referir, Pedro, é que essa Olimpíada ela realmente vai...
Significa dizer que o Zé e o Andrezinho estão escalados para os Jogos Olímpicos.
Não, eles são respeitados. O gancho é esse, eles são respeitados, porque eles estão sempre. Então os caras reconhecem a Rádio Gaúcha na presença deles.
Não, eles me causam muito orgulho.
É.
Olha, são realmente
que essa Olimpíada ela será assim diferente, porque primeiro os japoneses vão dar um exemplo para o mundo que eles vão reaproveitar instalações da Olimpíada de 64 para não gastar muita grana, para não fazer uma coisa maravilhosa.
64?
Tá meio velho, foi a primeira Olimpíada, eles reformaram, são japoneses, né? Não é reforma quem é daqui, certo?
Mas tu nem era nascido naquela época.
Não era nascido, é verdade, nasci 4 anos depois. E a outra que eles querem fazer é a chamada Olimpíada assim, sustentável, então vai ter carros com energia elétrica, muito verde... vai ser a energia limpa, como eles chamam. Vai ser uma energia rindo, diferente. É. Por que, que vocês estão rindo aqui?
Não,
por
que o Malenote... Duda e o Malenote estão
rindo? Eu não!
Eu só gostaria de ir.
Olimpíada verde.
Não, quando falou muito verde, eu abri um
sorriso. As medalhas são de material reaproveitável, de material reciclado. Né?
Ah, então eu não quero ganhar. Não é ouro, prata.
Vai ter o ouro, mas a base... Não, aquela medalha não é 100% ouro, né, Duda?
Não.
Não, é banhada.
Pedro, tu viu as informações? Isso é o Alberto nunca tinha dado na rádio.
Não, nunca. Impressionante. Bom,
vamos fazer o seguinte. Não é ouro maciço?
Vamos fazer um intervalo comercial.
Eu tô rindo também, fala aí, ouro também rio.
Tá. Vamos fazer um intervalo comercial, em seguida nós voltamos com a sala de redação.
Como é que tu suporta? Como é que tu consegue administrar o Duda nesses momentos dele, de talento absurdos, e o Malenotti do teu lado?
Santaninha, hoje quem está te patrocinando é o Comfort Hotel de Livramento. Aliás, de Santana do Livramento.
Santana! Do Livramento. Isso. Aliás, o hotel foi feito nessas lives por causa do meu nome.
Isso.
Vamos atrás de uma cidade em que pudéssemos homenagear o maior de todos.
De todos os tempos, de todas as pessoas.
Perfeito.
Tá?
Muito reconhece.
É, não, claro. E agora o maior hotel de Santana do Livramento, que é Santana, tá? Porque é para o Santaninha chegar lá e se hospedar num hotel de alta classe e categoria.
Hotel Comfort.
É mole, é o Comfort. Voltamos logo depois.
Grande parte do sucesso ou fracasso na agricultura depende de você, produtor rural. Para garantir uma boa safra, a Companhia da Terra tem um compromisso com o seu cliente, de estar entre as melhores empresas, de ser referência no agronegócio, representando indústrias com alta tecnologia. Na Companhia da Terra, você encontra assistência técnica altamente qualificada, para sua maior tranquilidade. Seja um cliente da Companhia da Terra e esteja sempre entre os melhores. Fone 55-3742-5335, em Palmeira das Missões.
Reduza sua conta de luz em até 95% com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Planejamento e execução de instalações residenciais e comerciais, com equipamentos de baixa manutenção, que geram energia limpa e valorizam sua casa ou empresa. Faça economia imediata com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Nos contate pelo fone 51-9999-2903, site pensouenergiasolar.com.br ou nos visite em Sertão Santana.
Linha de jardinagem Steel, feita para quem faz com eficiência e aproveita as melhores vantagens. Produtos em até 6 vezes sem juros. E na compra de produtos de jardinagem Steel, você ainda concorre a R$150 mil em prêmios. E para você aproveitar, roçadeira FS80 por apenas R$ 899. Vá até a loja mais próxima e garanta as melhores condições agora mesmo. Acesse ofertas.steel.com.br e confira o regulamento completo. Promoção autorizada Secap.
Steel. Na gaúcha eu ouvi, na gaúcha eu me informei sobre a previsão do tempo e o movimento na freeway. Que a praia tá lotada, que o mar tá de arrasar. Tô por dentro com o verão na gaúcha. Ouvi que na cidade vai ter sol e condição. Que o meu time tá treinando pra ser multicampeão. Tá no rádio, tá no app, tá no site, tá no ar. Tô por dentro com o Verão na Gaúcha.
Verão na Gaúcha, informação pra quem vai, pra quem fica, pra todo mundo.
Tô por dentro com o Verão na Gaúcha.
Oderiche Série Premium. Experimente as mostardas especiais, a maionese caseira, os ketchups, a ervilha fresca e os doces de corte da nova Série Premium. Oderiche, conserva a qualidade.
Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da Fida, que vai dizer que...
Fidagran é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes.
Você também pode ouvir um cliente da Fida que vai falar...
Nossa, com Fida, isso é que é colheita.
Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagran na sua lavoura.
Pensou fertilizante, pensou Fidagran da Fida.
Vai curtir o verão junto da família e amigos? Então não perca a oportunidade de arrasar na selfie das férias. Vem logo para Lojas Becker e compre já o seu smartphone Samsung. Smartphone Samsung Galaxy A20 vermelho com tela infinita à vista R$ 899 no Claro Controle. É para curtir todos os momentos.
Vem comprar barato.
No litoral, na cidade, em todo o Rio Grande, curta o verão bem informado com a Gaúcha. A movimentação nas estradas e na cidade.
Estamos na freeway.
Bom momento ainda para pegar a RS-040.
Em 3 horas, duplicou o movimento.
A previsão do tempo.
Os prognósticos são otimistas, no sábado e no domingo.
As novidades da dupla Grenal.
Nesse treinamento, destaque para 2 atletas.
E claro, os assuntos que são notícia no estado, no Brasil e no mundo.
E a falta d'água.
A Câmara dos Deputados fechando as últimas negociações de bastidores.
Como o Mercosul vai se comportar a partir de agora.
Tudo isso e muito mais você acompanha na nossa programação especial. Verão na Gaúcha. Informação para quem vai, para quem fica, para todo mundo.
Uma hora 41 minutos, esse é o Sala de Redação e o Grupo IASA tá lembrando, hein? O Renault Kwid Zen completo 2020 ou 2020, como quiser, por 39.990 à vista. Agora tem uma melhor aqui ainda. Ó. Apenas R$1 de entrada, mais parcelas de 999 e você ainda ganha emplacamento grátis. Que moleza que a IASA está dando, minha nossa. Lojas Becker, aproveite para fazer suas compras na Becker, no litoral, em Capão, Torres, Tramandaí e Arroio do Sal. Do interior para o litoral, Lojas Becker chegando por aqui. Show Sufoco. Ah, na Facta Dinheiro da Mão para liquidar as despesas de início de ano. Precisa de ajuda para começar o ano de nome limpo? Ligue 0800 602 1818, solicite seu crédito, mesmo estando negativado. Tudo isso é a Facta, representante autorizado da Facta Financeira. E se você está procurando um ar-condicionado, conheça o Split Inverte da Springer Midea, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Midea e Frigelar, Frigelar. .com.br. Quero dizer para os comentaristas apressadinhos desse programa que qual seja a atuação do Grêmio e do Internacional amanhã e quinta-feira, não venho dar pau nos jogadores porque eles estão voltando de pré-temporada.
Verdade, verdade.
O Inter tá, o Grêmio ainda tem um time montado, o Grêmio tem o mesmo treinador, já não tem a mesma comissão técnica, mas quem manda no time nunca foi a comissão técnica, sempre foi o treinador. Então, o Grêmio mais ou menos se repete. Mas o Inter é tudo novo, não dá para cobrar nada do Internacional. E tu vai a Caxias, eu já sei, bonitão.
Vou a Caxias.
Tu vai lá e tu vai devagar, tá? Tá bem, vai devagar, tá bem. Não acelera.
Vossa Excelência, manda. Eu tava ouvindo atentamente o programa, descendo lá no morro, né? Tava no Globo Esporte, cheguei assim, um pouco depois.
Tava bom o programa?
Tava bom o programa, porque, inclusive, Duda, a gente mostrou lá o Bruno Halpern, repórter da RBS TV, deu um ganho de áudio para mostrar como é que era a atuação do Eduardo Koudé nos treinos. E tu não para de escutar a voz dele, tu praticamente não escuta a voz dos outros jogadores, porque ele tá o tempo inteiro cobrando. E aí ele fez uma edição, assim, Léo, fez uma edição dos jogadores todos que foram ouvidos, todos falavam intensidade, o perde pressiona, que é recuperar a bola. Sim. Quando perde lá na frente. Então, assim, ele é um cara intenso mesmo, mas...
É, a intensidade tem que começar por ele.
Sem dúvida, mas assim, a níveis de intensidade, né? Eu estava ouvindo o Duda dizer, é verdade, assim, procurar o espaço, dar o passe, procurar o espaço, também é intensidade, não necessariamente na retomada da bola. O D'Alessandro acho que faz isso muito bem. Mas tem uma questão que é fundamental. O Léo estava dizendo que quando entrou o D'Alessandro no treino, por informação dele, caiu um pouco o ritmo. Mas é para ser assim. não tem como fazer perde pressiona, que é a palavra que o Tite inventou para aqueles termos alemães lá, que o Liverpool, enfim, eternizou assim mais recentemente. Não tem como tu fazer isso, né, Malenotti, o tempo inteiro. Em alguns momentos do jogo, tu tem que dar uma respirada. E nesses momentos, o D'Alessandro vai ser fundamental. Eu não consigo ver o D'Alessandro titular. A gente se repete um pouco nessa discussão do D'Alessandro, né? D'Alessandro dependência.
Pouco só.
Ele é um cara que...
Aliás, está muito dividido. As opiniões estão muito divididas. Tem gente que acha que o Inter não tinha sequer que renovado
com o D'Alessandro. Eu sou um dos que entende que tinha que ter renovado, porque esse ano o Inter joga muito na emergência. Tem jogo logo em seguida agora. E é jogo decisivo para a temporada na Libertadores. Então não dá para abrir mão de jogadores
jogos...
como ele.
Sete jogos nos próximos 21 dias.
Então, para esses momentos, Malenotti, para esses momentos, tu não vai ficar fazendo perde, pressiona, durante o jogo todo ninguém consegue fazer isso. Então, tem alguns momentos que tem inteligência, se já tem o resultado, dá uma respirada e aí trocar um pouco mais de passe, e daí o D'Alessandro vai ser fundamental para isso, né? A gente trabalha muito com aquela ideia sempre de, não, qual é o time principal? Não sei se os treinadores trabalham com essa ideia. Eles trabalham com
faz
um jogo
muito tempo que não.
Que tu tem, exatamente, que tu tem que ter variações, enfim.
Não, e eu acho interessante que as pessoas...
Aliás, para esse modelo, desculpa te interromper de novo.
Hein, não acha nada.
Para esse modelo aí de intensidade o tempo inteiro, tem que usar o banco, né? Tem que ter sempre
lógico,
as substituições,
senão não. Não, mas o que eu acho interessante é que tem gente que está achando que o D'Alessandro e o Guerreiro vão entrar no time em 2020 porque o Eduardo Cudê vai estar na Casa Mata. E que eles vão pegar a bola na saída da própria área e vão atravessar o campo, que nem o Maradona fez o gol na Inglaterra,
quem
lá na
tá
Copa.
Isso?
Vários estão achando isso. Que o Guerreiro e o D'Alessandro vão passar a ser jogadores com maior mobilidade, com maior intensidade. Mas não, cara, os caras estão, né, no sprint final da carreira deles.
Sabe que hoje nós recebemos o Melo.
Eles vão fazer aquilo que eles fazem com maestria, cara. O D'Alessandro com articulação, com inteligência. E o Guerreiro como finalizador, matador.
Gente, sabe que a Gaúcha ouviu o Melo no domingo, certo? E aí, hoje nós...
Foi a primeira entrevista que o Melo deu depois que deixou de ser vice-presidente de futebol do Inter.
Falou bastante coisa. Aí hoje ele foi ali no Bola conosco também, ficou por uma meia hora e falou um pouco mais, assim. E teve algumas coisas que eu achei interessante, como, por exemplo, a gente perguntou pra ele por que o Cudê, né? De onde é que ele tirou esse nome, qual era a ideia e tudo mais. Ele disse que quando foi conversar com o Cudê, uma coisa que o Cudê perguntou para ele assim, o que que tu quer de mim no Inter? Por que eu? Né? E aí ele falou assim, cara, a gente precisa mudar a maneira da gente jogar futebol. A gente precisa mudar como a gente joga. E é notório, assim, o Léo já trouxe informação que o Inter já foi diferente, que os caras do São José reconheceram isso. E aí ele falou assim, ó, o Cudê sabe da responsabilidade que no primeiro jogo do Inter já precisa ser diferente. Mas ele não deu nem ao trabalho dele e nem colocou uma responsabilidade sobre os jogadores dele um tempo assim, em 3 meses nós vamos estar jogando já diferente. Aí ele disse que precisamos mostrar desde o princípio diferença.
É isso aí. Eu acho que ele tem
razão. E aí depois a gente...
O Melo é da escola Fernando Carvalho. É um retranqueiro histórico. E de um momento para o outro, depois de ter sido vice-campeão da Copa do Brasil, que não é pouco, tá? Apesar da frustração de não ter ganho o título, eu reconheço, mas eu devo entender que de 80 clubes, o Roberto Melo com o Internacional, na sua gestão, entrou em segundo, que não caracteriza um fracasso, caracteriza uma decepção, são coisas diferentes. Este retranqueiro histórico vai buscar um cara que quer atacar. Eu não consigo...
Retranqueiro histórico! O que que nós estamos dizendo agora que é o diferente, assim, no sentido de atuar diferentemente? Se isso vai ser, essa diferença vai ser feita com qualidade, vai depender do tempo. Mas, de fato, tu pode notar movimentos diferentes.
Vai depender da capacidade técnica do
claro,
time também.
E da mecânica.
Esse rapaz chegou aqui, não é um milagroso, ele é um bom treinador.
Me diz, é verdade?
É.
Não, ainda bem que tu me diz que ele não faz milagre.
Não,
daqui a pouco
tem uma euforia, pro Cudê, já botaram que ele tá indo adiante do clube.
Ah, isso não existe, isso não existe. Tudo é um processo.
Dizendo, né? Uma euforia
total. Agora eu
te pergunto, quem é que tá dizendo?
Quem é que tá falando?
Leonardo Oliveira vai atrás do São José para pegar informação?
Tá.
Não,
mas,
louco.
Mas o que eu ia te dizer é o seguinte,
o que jogou contra o São José, não jogou contra outro time.
O que a gente tá falando que é uma marca do Cudê, e eu acabei de dizer que o Bruno Halper entrevistou 6-7 jogadores, o que tem de diferente? Todos eles, assim, imediatamente, bah, é pegado, é intensidade, o cara não dá descanso, todos eles disseram isso. é um ato de defender, Pedro. Quem quer não, retomar a bola na frente é um ato defensivo.
É marcação,
só que não é feito lá atrás. Então, o Inter não contratou um ofensivista desnaturado. Não. É um jeito diferente de jogar. Inclusive, as escalações que a gente está vendo do Inter, não é uma escalação recheada de atacantes nato que não voltam para marcar, ao contrário. É um meio-campo reforçado com jogadores com tendência meio-campistas para fazer isso.
O que a gente tem de ideia de retranca? O Argel, por exemplo. Então, vamos pegar o Argel, que é um técnico que passou por aqui, que é um técnico que está aqui no mercado.
Quer provocar o Pedro, Léo.
Não.
Provocar o Pedro.
O Argel deixou o Inter em sétimo lugar. O Inter foi 17º.
Salvou o Ceará,
salvou o Ceará.
Salvou
o Ceará.
Missão dada, missão cumprida.
Missão dada,
missão cumprida. Fala, galera. Mas, por exemplo, vamos pegar o Argel. O Argel é um cara que ele tem um perfil de um time mais marcador, de um time mais defensivo. Mas é um time que espera e tem na individualidade as soluções. Foi assim no Inter de 2015, em que o Vitinho resolveu 7 jogos pro Inter com 7 gols. Por quê? Porque marcava atrás.
Marca da intermediária para trás.
E o Vitinho resolvia.
Estica uma bola pro velocista.
Agora, o que faz o Eduardo Cudê? E aí, vendo domingo, agora teve River e Independiente, né? Dá gosto de ver o time do Gadiardo jogar. E o Racing do Eduardo Cudê tinha algumas semelhanças com esse de trabalho, de ideia de jogo com a do River. É um time que marca muito. Ele não deixa de marcar, mas ele marca lá na frente. O que fazia o Odair fora de casa? O Odair marcava atrás da linha do meio campo. Esperava e tentava resolver numa escapada, numa arrancada. O que era menos improvável, porque o Inter não é um time com jogadores propriamente velozes, ou um time com jogadores que de uma transição mais rápida. São ideias diferentes de jogo. O que ele está trazendo é um conceito diferente de jogo, que é mais alinhado, é verdade, com o que a gente tá vendo lá fora. De um time que marca na frente, que tenta ter a bola, não como o Grêmio do Renato, que marcava para ter a bola e trabalhar a bola, e a partir daí envolver o adversário. O time do Eduardo Cudê, Diogo Racing, por exemplo, era um time que pegava a bola e eram 2-3 toques até o arremate. É um time muito objetivo. E por isso a gente fala de intensidade. Porque não tem aquela coisa de passar o pé na bola, de burilar a bola, não. Pega a bola e seja objetivo.
Sim, mas o Grêmio foi considerado durante muito tempo o melhor time do Brasil.
Mas é uma ideia de jogo. É uma outra ideia de jogo.
Não, o Grêmio em alguns momentos marcou na frente, é verdade. Mas a ideia do Coudé é que não é uma novidade, assim. O Coudé não está vindo aqui reinventando a roda. Não. Ele não inventou a saída com o volante, abre os zagueiros, espeta os laterais e nem essa marcação blitz na frente.
Espeta, eu gostei.
É, uma coisa mais pop.
Que ele estava ouvindo.
Coisa mais churrasco. Eu lembrei de Pedro Ernesto cantando.
Me lembra a carne do Zafari.
Isso aí. O Coudé comprando a carne do Zafari, inclusive,
claro,
entendeu?
Claro, tá
aí,
ó. Pra ele, aqui no Zafari.
Então isso não é a novidade. Assim, a novidade, ou pelo menos o diferente, é ele fazer isso com movimentos e obsessivamente, com 2, 3, 4 jogadores. E depois de retomar a bola, não é como o Grêmio fazia e fez assim. Talvez só o Flamengo tenha feito tão bem quanto o Grêmio fez, aquele Grêmio lá da Copa do Brasil e da Libertadores. De dominar e trocar passes e não deixar ninguém tocar na bola. Não, aí ele tenta resolver mais rapidamente, mesmo que erre o passe.
Tu quer ver, Diogo, são duas escolas e elas não colidem, elas não se inviabilizam, nenhuma não são excludentes.
Não, são completamente diferentes.
Não, mas elas não são excludentes.
Não, claro que não.
Não são.
Outro pode ter sucesso
com
uma,
outro pode ter sucesso com outra. A questão, por exemplo...
Eu quero saber se o Internacional tem qualidade para enfrentar as adversidades.
Só as ganhas, nós vamos ver.
O Internacional... Sim, mas o Internacional contratou Pedro, laterais medianos.
Pedro, mas
O volante é um volante que veio, parece que ele fala muito, narra o jogo, esse troço todo, mas ele está com 32 anos.
Você gostou dessa história do Musto narrador, né, Pedro?
Com medo do Musto.
O Musto?
O do Musto de 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando eles deram um chocolate no Grêmio, eu gostava muito.
É.
Eu não sei agora como é que ele anda. Faz um ano que ele não joga.
Só vai ver no campo.
Ver, né? O Flamengo e River Plate na final da Copa da Libertadores, embora o Flamengo seja um time mais próximo do que o Grêmio dessa ideia de jogo, porque o Jesus cobra muito isso de que os jogadores sejam objetivos, que tentem roubar a bola o mais rápido possível, foi o confronto dessas duas escolas. E o River, olha, eu nunca tinha visto, claro que o River cansa no final, e aí toma os 2 gols, mas o River marcou arremesso lateral.
E é essa contra o Flamengo.
contra o Flamengo. E é essa a ideia que o Eduardo Cudê está trazendo para o Inter, de um time que vai marcar muito para ter a bola. Não, e a partir da bola...
Eu já estou me entregando para ele, mas eu quero ver.
Não, vai, vai ser Cudezinho. Até o final do ano
tem
Cudezinho.
E ele tem a favor dele... A gente só vai ver na hora do jogo, né?
Claro. Não, eu quero ver.
A gente está falando antes, porque primeiro não...
Chegou um mágico aqui em Porto
Alegre. Primeiro, não, eu não concordo com isso. Não acho que chegou mágico.
Tem que criticar é
o manchete do lugar
onde tu trabalha.
Mágico é o Pedro Ernesto, cara.
Errado,
dá xixi nos teus colegas.
Claro, claro. Mágico é o Pedro Ernesto.
Não é só... Não é só... Esse ano, e aí eu recebi em rede social... Porque gira,
tá? Canemiza, canemiza.
Ó, esse ano eu fui o Inter, que lembra o Klopp, a manchete.
É.
Esses, é, eu recebi mais três.
Sim, não, lembra não, o chegou. Klopp?
Juro.
Cara, mas ele não jogou ainda.
Eu,
mas
o que, que eu faço?
É quem um te que mandou aí?
Na rede
te
social. Mandou.
Na rede social, tá. Mas
eu tô vendo.
Nosso também. Colega, foi o Munari que fez a matéria.
Mas o Munari não disse isso. Deixa eu defender o Munari.
Ah, não, eu não tô criticando o Munari. O Munari escreve o que ele bem entender. Se ele entender que é, lembrou.
Tá, pô, e aí, o que mais que escreveram aí?
Vou te mandar, para, vou ler aqui. É muito bom, cara, é muito bom. Tem uma outra aqui, ó, o Argel também e o Zago também. Todos chegaram com...
Mas era que nem o Luanel Messi, lembra do Luanel Messi? Era a mesma coisa.
Tá, deixa eu dizer isso aqui, Tio. O Fernando Zarte, olha como são as coisas no Rio Grande do Sul. Fernando Zarte, tá? Que mora lá em Dom Pedrito, é nosso companheiro da Rádio Sulina, que está na Rede Gaúcha Sartre, é o seguinte: manda um abraço para a equipe do consulado de Dom Pedrito, é Grêmio.
Tá? É o Grêmio!
Pelo campeonato de assado de cordeiro de Dom Pedrito. Fizeram um grenal de
nós
assado
ganhamos?
De cordeiro.
Ganharam o grenal da
nós nossa. Ganhamos o grenal. Tem certificado aqui, certificado.
Aí que é? Opinião,
esse
tá.
Esse título grenal, perdido, opinião. Eu lamentei.
Olha grenal, pele de cordeiro.
Ó, é opinião, tá? Não é mancha. É, essa aqui, a de hoje, é uma... Hoje é dia 21, né? Entrou uma matéria do Munari, acho que é do Munari. Nos sim. Passos de Klopp, o conceito que Kudê tenta implementar no Beira-Rio. Tá tudo certo, não tá errado. Não, rapidinho, não, já vou entregar. Falta
conceito não quer dizer igual, né?
Exatamente, copiar. Conceito. Aí era uma opinião do Vianney. Uma opinião do Vianney em 2016. Falcão implementa estilo europeu no Beira-Rio. O técnico tem a missão de reorganizar o time que não vence as seis rodadas.
Tá falando o cara morreu e tá falando dele.
Aí tem outra opinião de um outro morreu, colega nosso.
A opinião cagada ficou.
O talento ficou.
Ó, outra opinião. Adão Júnior na época também, 2016. O estilo europeu que Zago leva do Juventude para o Internacional. Também é outra coisa.
Tá, eu vou te mandar aí, é fantástico, então.
É a terceira.
Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o intervalo comercial, depois nós vamos atender os nossos ouvintes, enfim, tudo continuará andando aqui no Sala de Redação.
O quê? Comfort Fronteira Hotel? É isso mesmo. Se você vai para a Riviera, nos free shops, no cassino e ainda comer a autêntica parrijada uruguaia, hospede-se conosco. Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito em hotelaria de Livramento. Aconchegantes apartamentos, delicioso café da manhã, piscina térmica, academia e amplo estacionamento. Reservas pelo WhatsApp 5599-612-5955 ou comforthotel.reservas@gmail.com. Comfort Fronteira Hotel. Deus é fiel.
Dicas Gimo. Ao reformar ou construir, aplique Gimo Cupim em toda a madeira. Assim você protege e preserva seu patrimônio. Gimo Cupim é de fácil aplicação, pronto uso e agora também na versão base água com nanotecnologia. Siga a Gimo no Facebook, Instagram e site gimo.com.br. Gimo Cupim, produto Gimo, qualidade comprovada.
Que tal uma conta que você pudesse usar aqui e em qualquer lugar do mundo? Chegou a conta global do C6 Bank. Sua conta e seu cartão de débito em dólar para você fazer compras no exterior com mais praticidade, segurança e menos tarifas. Conta global do C6 Bank. É da sua vida. Baixe o app e abra sua conta.
Linha de jardinagem Steel, feita para quem faz com eficiência e aproveita as melhores vantagens. Produtos em até 6 vezes sem juros. E na compra de produtos de jardinagem Steel, você ainda concorre a R$ 150 mil reais em prêmios.
E para você aproveitar, roçadeira FS80 por apenas R$ 899. Vá até a loja mais próxima e garanta as melhores condições agora mesmo. Acesse ofertas.stihl.com.br e confira o regulamento completo. Promoção autorizada Secap.
BRDE Promove Sul é o novo programa do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, criado para incentivar a retomada do crescimento, gerar mais empregos e renda. Só no Rio Grande do Sul serão liberados R$ 300 milhões em recursos próprios para financiar inovação, projetos industriais sustentáveis, saúde e turismo. É o BRDE contribuindo para um Rio Grande mais forte em 2020. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Assim como o corpo, o planeta é um só. E para preservá-lo, precisamos mudar alguns hábitos. Evite utilizar canudos plásticos que se tornam um grande problema para os oceanos e use os laváveis de alumínio. Acesse mudeumhabito.com.br. Aceite um desafio e compartilhe a ideia. Mudar um hábito muda uma vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
A FIDA tem uma linha de produtos completo para construção civil. Argamassas, colante, piso e sobrepiso, reboco médio e grosso, de projeção, assentamento estrutural e vedação, contrapiso, cunhamento, alto nivelante, grautes estruturais, rejunte interno, externo, imóvel, cal e data hidráulica, cal virgem para pintura, massa fina, chapisco, colado e projetado. Ufa! É um alívio para o comprador que encontra tudo no mesmo fornecedor. E ainda tem a novidade da argamassa estabilizada que dispensa betoneira e o que é o melhor, já vem pronta para usar. FIDA, única que tem tudo para a sua obra.
Quer participar do Sala de Redação ao vivo no estúdio da Gaúcha e ganhar um almoço no Mamma Mia?
Envie o e-mail para promo@rdgaucha.com.br respondendo com qual comunicador do Sala você mais se identifica e por quê.
Pedro Ernesto Denardim, Maurício Saraiva, Guerrinha, Davi Coimbra, Diogo Olivier, Leonardo Oliveira, Duda Garbi ou Rafael Malenotti.
E não esqueça de colocar o nome completo, RG, endereço e telefone.
Os autores das respostas mais criativas participam do programa aqui com a gente.
Promoção autorizada pela Cefel. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Oferecimento Galeto Mamma Mia. Sabor, esse é o segredo.
São 2:03. Este é o Sala de Redação. Patrocínio, produto Gimo, qualidade comprovada. Gimo de aniversário hoje. Renovando nosso abraço, nosso carinho à família Morandi, a todos os componentes desta grande indústria gaúcha, com conotação brasileira e internacional, que é a Gimo, uma indústria que orgulha o Rio Grande e que hoje está fazendo aniversário. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder Segurança para seus condôminos, tranquilidade para você. Grupo IESA, vamos juntos. Lojas Becker, vem para as Lojas Becker, agora também no litoral. Facta é dinheiro da mão para liquidar as despesas de início de ano e ar-condicionado na Frigelar. A linha de jardinagem Stihl tem condições especiais. A roçadeira FS80, por apenas R$ 889, produtos de linha de jardinagem até 6 vezes sem juros, e você ainda concorre a R$ 150 mil em prêmios. São sorteios de notebooks, TVs, smartphones e muito mais. Vá até uma revenda mais próxima e aproveite. Quer saber mais? Acesse ofertas.stihl.com.br e confira o regulamento completo. Promoção autorizada pela Secap. Quero lembrar uma vez mais que o vestibular da Facat vai até o dia 28. E o Comfort Fronteiro Hotel é o mais novo conceito em hotelaria de livramento. De quem é esse hotel mesmo?
Do Nelson,
tá. Agora vamos atender os nossos ouvintes. Sala 360, tem Oderich Conserva Qualidade, referência em agronegócio e construção. FIDA, 65 anos de qualidade. Mas antes, deixa eu lembrar que o pessoal da Fininha, feira de negócios, de roupas, etc., que está lá em Gramado, na grande feira da Fenin, que está acontecendo agora a partir do final do mês. Uhum. E todo o pessoal sabe onde é que eles vão almoçar, jantar e tudo mais.
Ah, Galeto, mamma mia.
E o Julinho, como é que está o Julinho?
O Julinho também. Tá, tivesse com o Julinho no final de semana na praia?
Tive, Pedro, na casa do Nelson, que ele tem no litoral na qual tu habitas no verão.
Sim, quem pagou foi o Nelson.
Foi o Nelson.
Exatamente. Aquela casa, quem pagou foi o Nelson.
Foi o Nelson, aquela
casa. Se está na escritura,
foi,
eu não sei.
Só foi por baldeação,
é. E o que tu achou da casa?
Família do Pedro Ernesto, ela utiliza a casa.
O dono é o Nelson.
O dono é o Nelson.
Até o Lito utilizou a casa do,
jogou
do Nelson.
Jogou futebol. Aquele menino é teu filho? Aquele menino? O importante é que tenha saúde.
Isso, isso. Ele tem a minha cara, mas tem saúde.
Pedro, como... como ao vivo...
O Julinho tava lá, né?
O Julinho tá precisando.
Que galeto que ele botou.
Que galeto.
O Julinho tá precisando.
Renovou já o Julinho, né?
Renovado.
Claro. O Julinho tá precisando mandar os cartões.
Mas o Julinho tá virando uma coisa meio que a Henrique no Grêmio, né? Assim não... não
falta só... falta só...
De repente, os cartões do Mamamia estão vindo com a documentação do Caio
Henrique. Do Atlético de Madrid. Renova, Caio Henrique!
Essa documentação do Caio Henrique, ela diz que veio de barco. Eu vou mudar, não. Veio de barco, o cara está vindo a nado. Atravessando o Senado. Ele deve estar mais ou menos ali em Salvador.
É nado Costa.
Aliás...
Não, pois não.
Não, aliás, pegando o gancho do Caio Henrique, uma das questões que podem ser diferentes no Grêmio em relação ao ano passado, não vou nem falar em relação de qualidade, porque para mim, pelo menos, o Vitor Ferraz é mais lateral do que estava sendo o Léo Moura e do que sempre foi o Thiago Galhardo. Mas o Caio Henrique me parece também que tecnicamente é mais jogador, tem mais carreira do que o Cortez. Só que esses dois novos laterais, eles têm uma característica diferente, eles não são jogadores assim de corredor, né? De sempre procurar profundidade. Eles fazem mais diagonal, como já que a gente está usando exemplos em alto nível do Inter, vamos usar no Grêmio também, como fazem o Rafinha e o Felipe Luiz, por exemplo. Eles entram mais para o meio, Duda. E aí vai abrir espaço para os caras que são extremas. No jogo lá, no Amistoso, que o Grêmio fez 12-0 no time do Sindicato, o Alisson foi muito bem. E um dos elogios foi uma troca interessante do Alisson com o Vitor Ferraz, que ele entra para dentro, ele não vai ao fundo mais, ele é um cara que já se preserva mais, então ele é mais meia quando está no ataque do que jogador de ataque.
Normalmente quem entra para dentro.
É verdade.
Não, pode sempre entrar. É um pouco complicado.
Não, a profundidade.
O André vai ficar no banco.
Aliás, né? Pedro, é esse jogo não, do entra e sai que é o segredo, entendeu?
Entra e sai. Bom, olha aqui, porque o Grêmio não, né, tenta Luísa Marília, que era da Universidade Católica e não custa caro, 2 milhões. É um ótimo atacante e ainda novo, diz Iane Freitas de Santa Maria. Quem conhece o Luiz Amarília?
Eu não tenho capacidade para opinar.
Não, nem eu.
Dá uma de Glória Pires.
Nem eu. Colocar o D'Alessandro no ataque é inventar demais. Torci para a chegada do Coudet, mas isso me parece mais parceria do que escolha técnica. Regis de Sapucaia. Essa é uma opinião, não é uma pergunta.
Esse, né, rapaz não é coudesista.
Não. Qual o Diego Godolfin, de Los Angeles, na Califórnia? Qual o valor da multa do Coudet caso o Palmeiras ou outro clube queira tirá-lo do Inter após a mostra de excelente trabalho?
Nem esse é coudesista.
Esse é coudesista ao excesso.
Esse é coudesista com medo já de perder.
O Rafael, de Porto Alegre, como estão os garotos da base do Inter nos treinamentos, em especial o Peglov? E qual a situação do Sarra Fiore?
São muito fechados os treinamentos do Inter, né? Então é complicado os guris ali da reportagem.
Mas o Sarra Fiore tinha, né, aquela ideia de que ele poderia ser emprestado? Não.
Aliás, o Inter joga hoje, né? Contra o Corinthians, né?
Isso, isso.
Sete, São Paulo.
Inter hoje,
São
Paulo.
Amanhã o Grêmio contra o Oeste.
Podemos ter dois... a copinha dos gaúchos.
Né? O ano passado eu sonhei com a copinha dos gaúchos.
Não, agora era a Copa. Agora é a copinha dos gaúchos. Aliás, alô, Thiago!
Virou Copélio.
Aliás, eu fiz um quem é quem dessa gurizada do Inter e mostra bem que dá para ter um bom raio-x de como o Inter se movimentou na base. Boa parte desse time foi buscado já quase pronto. Tem jogador que veio do Fluminense, dois vieram do Fluminense, o atacante e o meia, o Praxedes e o Matheus.
Já o que fez gol de 18, letra, esse aí,
exato,
o
Matheus.
Léo, só para colaborar rapidamente, assim, antes da tua análise, eu li tua apuração ali sobre a gurizada do Inter, bem interessante. O Praxedes, ele veio pro Inter quando tinha 16 anos e ele veio meio como uma joia rara. O Inter foi lá, descobriu que ele estava com problema no Fluminense e trouxe o Bruno Praxedes. Eu acho... assim, é um jogador de futuro bem interessante, sabe? Ele é longilíneo, é um meio, um armador, é um... Olha, tem que olhar esse cara aí. Olha esse cara.
85, ele é o camisa 8, assim, ele é um meio campista que pisa na área, que volta pra marcar.
Mas com arremate de fora da área.
É, o Diego Rosa do Grêmio, esse que é alto, assim. O Diego Rosa vai furar fila.
É uma boa comparação. É um volante diferente do toque-toque que tem.
Foi expulso por uma
bobagem. É coisa de guri, né?
Não, mas eu achei
injusto.
É injusto, né, cara?
Pedir silêncio, todo mundo pede. Só se ele falou alguma coisa, outra coisa depois.
Não, mas, cara, não precisa expulsar, cara.
Pode criar um tumulto.
Um tumulto com o quê, cara?
Os caras estavam ali, ele foi na frente da torcida.
78 pessoas. Achei demasiado. Só se ele disse alguma coisa depois.
Esses campeonatos eles são educativos também. Entendeu? Mas enfim, o Prachete, só para registrar, ele sai do Fluminense, o Diogo tem razão, ele era uma joia do Fluminense, ele sai do Fluminense quando ele tinha 15 anos. Ele postou na rede social algo se revelando flamenguista.
Agora eu sou Mengão, ele largou assim.
É. E aí pegou muito mal, pô, imagina o Fluminense.
Por que será que
pegou mal? E aí, 6 meses depois, ficou um ambiente ruim para ele, o Fluminense aceitou liberá-lo para jogar no Inter. Mas o Fluminense mantém 50% dos direitos.
Ah, é 50-50.
Bom, vamos adiante. Pergunte ao Santaninha quem pagou o almoço na mansão do Pedro e se ele ofereceu a piscina para o pessoal se refrescar com petiscos e espumantes. Rafael Moura está perguntando.
Ô, He-Man, hein?
Bom, até o He-Man já teve lá namorado. Quero te dizer, Rafael
Moura. Agora está desempregado mandando mensagem.
Quem pagou aquela casa foi o Nelson.
A casa foi paga pelo Nelson. O Pedro Nelson, a família dele. Inclusive a Jussara, de uma atenção, Pedro Nelson, que tu nunca teve comigo.
Não, eu não tenho. É verdade. Bom, o Paulo.
Por isso que os opostos se atraem.
Paulo de Taquara, o que será feito do Sarrafiori? Não terá oportunidade novamente? Bom, eu acho que não, porque ele não tem intensidade, ele só faz gol, mas isso é um detalhe, né? Uma bobagem.
Mas a gente falou do Johnny, do
Neto. Vou
falar do Neto, do Johnny. Teve mais um menino que jogou no jogo, a gente não viu falar do Sarrafiori.
Pois é. Ele faz gol, esse é o problema dele, mas ele não tem intensidade.
Todos que ficaram, aliás, dos 33 inscritos,
isso que me incomoda, cara. Só intensidade, força, velocidade e recomposição. Mas se o cara joga futebol, hoje em dia não é o mais importante, concordo, isso me incomoda.
Eu concordo contigo, mas eu imagino que tudo isso que o Cudê, a gente tem que ver no jogar de verdade. Assim,
não quero tá ver também.
O que eu digo é o seguinte, Pedro, é que eu suponho, imagino, né, que a gente nem se toque nesse assunto de qualidade, porque é óbvio, né, que ele não adianta ter um time intenso ruim. É claro que tem que ter qualidade. E ele está pensando nisso também, né? Me parece que é muito claro isso. Tanto que pediu o Nath Fernandes, ou não joga nada o Nath Fernandes.
O Cláudio Ossanes de Pelotas, se falou em Grenal na Copa do Brasil, na final da Libertadores, e não teve. Quem sabe final na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Só Deus sabe, Cláudio.
Seria semifinal da Libertadores. Né? E a final seria da Copa do Brasil.
Mas acho que dos quatro, o Corinthians parece ser o melhor time.
É o melhor.
Né? Depois acho que Grêmio e Inter ali estão. E o Oeste um pouco, porque o São Paulo acho que era melhor que o Oeste, né?
São Paulo era o melhor time da Copa.
Os dois favoritos seriam o São Paulo e o Corinthians.
O Oeste acabou derrubando. Então, assim, teoricamente, o Grêmio tem um confronto. Tem
um compromisso mais difícil.
Um pouco mais fácil, aliás.
O Rogério Amaro de Ipanema diz assim: Nonato tem tudo que o treinador precisa na sua nova proposta de trabalho, então a escalação do Patrick não se justifica.
Se justifica porque jogam três na linha.
É, mas eu acho que o Nonato é um cara que tem que ser pensado com muito carinho. No porque ele consegue olhar isso que tu falou. Intensidade e qualidade na hora de trocar.
Exatamente. Tá, mas aí tem que sair o D'Alessandro para ele entrar, porque um lado é o Edenilson, outro lado é o Patrick.
Pelas informações, o D'Alessandro, quando entrou no ataque. Ele joga com um volante na frente da área, uma linha de três meias, e teoricamente seria Edenilson, Nonato e Patrick.
Mas o ataque é Marcos Guilherme e Guerreiro.
E o D'Alessandro entrando no decorrer do período. Para quando aquele momento chuva, assim, de precisar, aquele momento em que precisar...
Chuva de verão.
Quando o Cleocum chamar,
bota no decorrer.
Naquele momento tem que precisar dar uma acalmada no jogo, segurar a bola.
O André de Porto Alegre, dar orientações dentro do campo, o que seria o papel do Musto, é importante, mas o D'Alessandro já não faz isso?
Mas não vai fazer o tempo todo.
Porque vai entrar no decorrer do período, assim como a chuva.
É, a chuva é que é importante.
Que é mais
o
ouvinte
que falou do quem Luiz deve ser titular, goleiro titular no Internacional? Danilo Fernandes tem 66,7% dos votos Marcelo Lomba. É a nossa pesquisa interativa, que tem o patrocínio da Companhia da Terra. Ela fica lá em Palmeira das Missões. Ela atende todo o produtor gaúcho. Alô, Júnior. Um abraço, está pronta para realizar, apta para servir, credenciada para ser a melhor de Palmeira das Missões.
Pedro, eu estou aqui num processo já. Quanto que deu a interativa?
Né?
66%. São dois bons goleiros, né? Um ouvinte nosso perguntou qual era a multa do Eduardo Coudet. Estou aqui num processo de apuração, já descobri que são 2 meses de salário. dois meses de salário. Tem contrato de dois anos, se eventualmente alguém quiser comprá-lo.
Já está tirando o cudê do Inter,
não, é isso? Eu estou respondendo a pergunta do nosso ouvinte. Nós estamos aqui para responder a pergunta dos ouvintes.
Não, tá? Eu sabia, não sabia. Reta.
Não, mas que barbaridade. Não,
pensando... Vou te contar o seguinte.
É mordaça, é a lei da mordaça, tu não pode responder os ouvintes. Mordaça. Ouvinte, continue perguntando.
E outro ouvinte falou do Luiz Amarídia, né? Luiz Amarídia. Ele estava na Universidade Católica,
mas. Amarídia.
Tá, e aí? Ele estava na Universidade Católica do Equador, fui pesquisar, um jogador que eu não conhecia, Paraguai, e pertence ao Vélez Sarsfield.
Tá, joga então coisa? Agora temos que descobrir o salário do Koudé para saber jogar... o que, que dá esses dois meses de salário, mas é isso. É
700 conto o salário do Koudé.
Então já faz a conta, que é bom.
1.400.000.
Tu que ganha muito dinheiro aí, né? Sabe fazer contas?
Muito dinheiro da onde, Rafael?
Olha,
para
eu tenho ouvido aí.
Quem ganha é o Nelson.
É o Nelson que ganha. O Nelson é o que comprou a casa lá.
Não, mas eu não disse que o Nelson não ganha.
Quem é que pagou aquele sítio que nós vamos comer churrasco lá?
Olha o que é o cara tentando tergiversar. Eu não disse que o Nelson não ganha, eu disse que tu ganha. Tá.
Então vamos
fazer o seguinte. Já mudou de assunto, vê como
eu
é.
Eu tava colocando que o Inter está pagando o duro preço da pré-Libertadores. É. Porque em 21 dias o Inter terá 7 jogos em início de temporada. Olha, pouca coisa é pior que isso do ponto de vista de preparação.
Jogos decisivos.
De dificuldade.
Mata-mata. Sim. E nesses 7 jogos tu coloca Ijuí, Erechim e Santiago do Chile.
É, então com viagens longas, com toda a dificuldade. Agora, se o duro preço da pré-Libertadores é ter que jogar jogos decisivos, importantes, e que se tu perder é uma frustração absoluta, certo? Se tu perder é um horror. O Inter precisa passar disso, precisa chegar na fase de grupos, para pegar o Grêmio lá na frente, para pegar, enfim, o âmago da Copa Libertadores. Gostasse dessa, âmago?
Não, até aí tá tudo bem, irmão. Vamos ver.
Agora, o pior não é tu pegar... pagar o duro preço da pré-Libertadores, que é um preço duríssimo. O pior é não estar lá. É mais ou menos como o cara diz assim, tu tá velho, a velhice é uma droga. Não, pior é não ser velho.
Pior é ficar pelo caminho.
Tu morrer antes.
Agora foi bem. Baixou o pai de Bernardinho num momento meio sabático.
Eu tô velhinho, né? Tô aí cheio de dor.
O Pedro diz tem muito fundamento pelo seguinte, o São Paulo caiu pro Tadjeres na pré-Libertadores,
não, é um perigo.
E a temporada de São Paulo ela ficou totalmente torta. Porque a frustração é muito grande. E aqui tem um agravante de que tu vai, se tu não avançar, né, vai deixar de ficar no grupo do rival. Aí o torcedor do Inter vai estar vendo o Grêmio jogar Libertadores. Né, e não vai estar lá.
E outra, e tu perde dinheiro, né? Tem mais isso ainda de pressão.
Mas a Libertadores... tem que te contar com o bacará!
A Libertadores, ela tá pagando mais dinheiro esse ano do que ano passado. Primeira fase da Libertadores é $1 milhão por jogo. Então, se tu não chegar na fase de grupos, o Inter perde $3 milhões, faz a conta aí. 15 milhões de reais,
15 milhões. Como a Libertadores...
Na realidade, não é bem isso, porque as despesas de viagem são bancadas
pelos clubes. Tá dando bruto.
Então, tu diminui $1 milhão.
E até por aí, né, Pedro? Porque a Comebol coloca... São 35 assentos no avião. Para cada delegação.
E os clubes
fretam, aí sim, aí tira da cota para fretar. Mas a questão toda é que...
Mas o fretamento vale a pena, segundo
os dirigentes,
né?
Vale a pena,
e é uma... É, mas na primeira fase, dependendo da cidade, não precisa.
Cara, eles estão fretando tudo,
velho.
A economia
que vai ser os dois grenais.
Ah, Diogo, mas é que tu ganha em mobilidade.
Não, eu sei, Léo, eu tô dizendo que... Sim, eu sei assim, ó.
Conforto, em privacidade, entendeu?
É, mas não é isso que define único e exclusivamente se ganha ou se perde. Assim, eu acho que na primeira fase um time que está com grandes problemas financeiros. Olha, pode economizar aí sem problemas. Se estiver numa situação financeira dramática, assim, né?
Na verdade. A Semear lembra, ela está criando ambientes melhores. Você liga 3061-5990 e a Semear lhe apresenta muitas soluções para a sua casa, para seu escritório, a partir dos pisos vinílicos importados que são da melhor qualidade. Por isso, 3061-5990, fale com a Semear. Se tu já te imaginou dividindo a mesa com os comunicadores do Sala de Redação, saiba que um ouvinte por semana assistirá ao vivo o programa no estúdio da Rádio Gaúcha e ainda ganhará um almoço no galeto Mamma Mia. Participe, envie um e-mail para promo@rdgaucha.com.br com até 200
caracteres. Tosses, doenças!
Tô velho, tô
isso velho. Que faz sala de redação, tosse no ar, Pedro, não esconde, não esconde enfermidades, dificuldades de respiração, é isso que nós precisamos do grupo, isso, Pedro, joga pra fora.
Velho sala.
Agora sim, pode continuar.
Então vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida.
Este é o som do dinheiro caindo na sua conta. Servidor público, aposentado e pensionista, essa é a sua chance de quitar as dívidas e sair do sufoco. Pule a burocracia e venha pegar o seu crédito consignado mesmo estando negativado. É dinheiro na sua mão em até 48 horas. Ligue agora para 0800-602-1818 ou então acesse facta.com.br. Dinheiro rápido e fácil é na Facta.
Procurando um ar-condicionado para curtir a temperatura certa e economizar mais de 74% de energia? Então o que você precisa é passar na Frigelar e levar seu split inverter Springer Midea, que garante todo o conforto e praticidade ao controlar o clima de onde estiver. Através de um app via Wi-Fi, quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Midea e a Frigelar. Vá até a loja mais próxima ou visite nosso site frigelar.com.br.
Grupo IESA apresenta Chance Única IESA Nissan. Toda linha Nissan com taxa zero e IPVA 2020 grátis para você começar o ano com o melhor da qualidade e tecnologia japonesa na sua garagem. Passe agora mesmo nas lojas IESA Nissan e faça um test drive em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo ou Osório. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, dê sentido à vida.
Dicas Gimo. Ao reformar ou construir, aplique Gimo Cupim em toda a madeira. Assim você protege e preserva seu patrimônio. Gimo Cupim é de fácil aplicação, pronto uso e agora também na versão base água com nanotecnologia. Siga a Gimo no Facebook, Instagram e site gimo.com.br. Gimo Cupim. Produto Gimo. Qualidade comprovada.
Economizar é comprar bem, mas quer saber um outro jeito de economizar? Começar o dia bem. Um café da manhã bem equilibrado, com proteínas, frutas e cereais, faz seu dia render muito mais. Faz bem à saúde, melhora o astral e você economiza em comodação. Inspire-se com a variedade e a qualidade do Zafari e do Bourbon e programe um café da manhã especial. Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem.
Quem fala?
Aqui é o Lucas de Uruguaiana. Tem que trazer mais algum meio aí, né?
Como é que é o nome do cachorro aí?
É o Bob.
Bob?
É.
Posso chamar ele?
Me chama?
Bob!
Oh. Ah!
O que a gente não consegue no rádio, hein?
Ô, Wilson.
Pera aí, vamos de novo. Bob! Bob! Tá, deu.
Esporte e Companhia, de segunda a sexta, meia-noite, com Rafael Collin.
São 2h24, esse é o Sala de Redação, que está colocado aqui para você, sempre com o patrocínio, produto Gimo, qualidade comprovada, Gimo fazendo aniversário, mais um ano que a Gimo coloca aqueles produtos que fazem parte da vida da gente. Ontem eu fui lá no sítio fazer um ensaiozinho lá, que a gente vai fazer uns showzinhos por aí, né? E aí eu peguei um repelente da Gimo, apliquei e os mosquitos ficaram longe.
Pô, esse dia eu coloquei longe. Em casa o fumegante lá em casa, agora sendo final de semana.
Lembrou de mim, e para algumas carinhas de pau tu coloca o Gimo Cupim, né?
O Cupim.
Não, para pôr a cara de pau eu sempre uso Cupim, não tem dúvida. Então, produtos Gimo, qualidade comprovada, Zafari Bourbon, supermercado do Codê. Ele vai comprar a melhor carne no Zafari. Ruder, segurança para seus condomínios, tranquilidade para você. Grupo IESA, vamos juntos. Lojas Becker, quer um smartphone Samsung novo? Então vem para Becker. Acesse lojasbecker.com. Facta é dinheiro na mão para liquidar as despesas neste ano. E ar-condicionado é na Frigelar.
Falando de ar-condicionado, Pedro Júnior, que cuida dos aparelhos lá de casa, tá na estrada, tá indo trabalhar na praia, olha que vida boa. E que está na escuta do Sala, que manda um abraço para todos nós.
Escuta, o Fred não está acertando com o Cruzeiro. Seria uma boa contratação?
O Fred, a informação que foi passada ontem.
O
Fred gostaria de...
Ah, tá louco.
Ele gostaria de ir para o Fluminense, só que o Fred ele casou de novo. Tem uma filha pequena, já desse relacionamento. E a mulher dele não quer sair de Belo Horizonte. Então ele está tentando... alinhar
pois com, é, por, com o Cruzeiro. Ele vai para a América,
rei do Galo.
Então ele terá problemas
em ir para a América.
E começou na América.
O Fred começou na América. O Fred
jogou nos três lá.
E o salário dele seria em torno de 800 mil reais.
Não, o que ele o que ele achou que ia receber no Cruzeiro. Tem uma piada rolando, não, que
tem
uma, é assim.
Tem
não,
uma dívida.
É essa aí que o Guerrinha mandou. Não, a do Guerrinha é maravilhosa, né? O Adilson Batista dando treino. E aí começou a gritar: sai pra receber, sai pra receber.
Todo mundo embora.
O campo ficou vazio. A outra
todo mundo participou ali.
A outra é que
sensacional.
Que o Vasco e o Dedé não se acertaram. O Vasco ofereceu 4 meses de salário atrasado e o Dedé queria 2 só. Aí não conseguiram se acertar.
Aliás, o Vasco não pagou o salário de novo, né?
E vocês
aliás, criticando. Eu vou te dizer,
e o Abelão,
eu vou te dizer o seguinte, ó. Tu tira Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Atlético do Paraná e o Inter, sob certo aspecto, não plenamente, tá? Parece que o resto do futebol brasileiro faliu, né?
São Paulo não paga?
Não. Não sei se paga, mas São Paulo
paga.
São Paulo paga, tá. São Paulo arrecada bastante.
São Paulo tem um monte de veterano. Não, eu digo o contexto geral, né?
Sim.
Sabe? Que consegue ter um time, tá?
E honrar
as contas. Assim, o aspecto geral de clube, tá? E quando eu falo clube de futebol, tô falando também no time, necessariamente.
Eu acho mais, assim, triste mesmo, não, assim.
É triste?
É os times do Rio, cara. Os times do Rio é triste, cara, porque o abismo que há entre Flamengo, Botafogo e o resto.
Três, né?
Não, tu junta os três, vão dar metade do Flamengo.
Botafogo,
em termos de
arrecadação
e qualidade de time, de tudo. Assim, grandeza, todos são muito grandes.
Eles são grandes, cara, são tradicionais, mas, por exemplo, tu chega no Rio de Janeiro e
hoje
de cada 10. São 6 flamenguistas.
O Vasco, especificamente, ele tem um problema que enquanto ele não resolver, ele não vai adiante. Porque ele até forma times de categorias de base. O time que foi eliminado pelo Grêmio é um bom time do Vasco.
Time.
Chegou à final ano passado, são bons jogadores.
E olha a reação da torcida agora. É um time
Não, é uma torcida gigante, enorme, a torcida do Vasco.
Não é a torcida numerosa que tem Fluminense e Botafogo. A torcida de Fluminense e Botafogo são
mas
muito menores.
Mas o que eu ia dizer é que então ele ainda consegue ter time. Se ele não resolver as questões políticas, que são atrasadas, ainda tem o filho do Eurico Miranda dando as cartas, conselheiros vitalícios.
Tá, mas então,
não vai
então,
adiante.
Então, tem que arejar.
Resumindo ali por esses 10 que o Leozinho falou, de cada 10...
Cada
6 flamenguistas, 2 vascaínos, 1 fluminense e 1 botafoguense.
Um repórter do Globo Esporte, certa vez...
É o Data Léo.
Na minha escola...
A dama do rádio chegou. Só
pra te dizer que é 1,5 de fluminense e meio Botafogo.
Meio Botafogo. Pedro, né? Como é que vai? Eles não dão bola pra mim. A dama do rádio chegou. Não,
nós estamos ainda dentro do horário de sala de redação.
Não, mas não. Tem que chamar o outro.
Tem 2 minutos ainda.
Tem 2 minutos pra
nós. O Gaúcho...
O outro programa.
Aquele lá. Deixa aquele programa lá.
Aquele
mais, conta aí. Tá vamos nessa
parar com esse troço da Fúria de reportagem, parar no Jornal Nacional todos os dias. Vocês já estão me irritando com isso.
Exibida,
essa rádio gaúcha metida, pretensiosa, tá todos os dias no Jornal Nacional porque ela dá Fúria de reportagem nacional. Eu não aguento mais.
Eu vou
de moio. Tá de moio. Eu falei ontem, me traz um Dramin que eu tô enjoada.
O que vem aí? Qual é o Fúria que nós
vamos bom, Pedro Ness, hoje tem uma série de assuntos nacionais repercutindo, né? A gente teve há pouco a denúncia do Ministério Público Federal envolvendo 6 pessoas e mais o jornalista Glenn Greenwald naquele episódio do Vaza Jato, né? Foram denunciados, ou seja, estão sendo apontados como criminosos, como pessoas que cometeram crimes ao acessar as conversas de integrantes, autoridades públicas, inclusive, né, do juiz, ex-juiz federal, hoje ministro da Justiça Sérgio Moro, a respeito da operação
do Lava Ministério Jato. Público.
Isso, Ministério Público Federal do Distrito Federal.
Do Distrito Federal.
Isso, eu estava com a dúvida também se era do Paraná.
Não.
Muito obrigada, Duda. Mas não, é do Distrito Federal. A Carolina Bahia já vai entrar na sequência, já está posicionada lá no estúdio em Brasília para trazer para a gente
as informações que teriam sido hackeadas, roubadas.
Isso, e que depois foram divulgadas, né? Sim. E aí gerou todo um debate sobre se a Lava Jato teve ou não aquela combinação que não pode, né, entre procurador e juiz, se houve um conluio, uma armação nesse sentido. O Ministério Público Federal está apontando conduta criminosa, né, está indicando, apontando, denunciando não só o Glenn, como as pessoas, os hackers que tiveram acesso a essas conversas. Então, isso já dá aí combustível para um cenário mais incendiário, né, inflamado em Brasília. Mas aqui no estado, Pedro, tem outro assunto muito, muito importante, Léo, Diogo e ouvintes, que é a definição. O governo deve apresentar hoje, pelas conversas que eu tive, mais uma mudança naquele conjunto de medidas, de projetos que tratam sobre a reestruturação das carreiras de servidores, né? A gente sabe que professores, policiais, agentes da segurança pública estão muito preocupados, né, com o que vai acontecer com as suas carreiras. Tem uma reunião que está começando daqui a pouquinho já entre os deputados que compõem a base do governo Eduardo Leite, e é possível ou provável que hoje saia um novo desenho, um novo arranjo que vai repercutir entre os servidores públicos. Semana que vem tem convocação extraordinária, né? O governador vai fazer a convocação para que semana que vem possam votar os projetos e só depois assume o novo presidente da Assembleia, deputado Hernani Polo.
Eu tenho uma dúvida, a Carolina Bahia é da Bahia ou é de Canoas?
A Carolina Bahia é daqui, né, Carolina? É daqui, Carolina. É daqui. Ela é de Timóteo.
Boa tarde. Boa tarde.
Carolina Bahia já esteve no Sala de Redação alguma vez?
Não, estava no Jornal do Almoço agora há pouco. Eu vi ela lá.
Eu estou esperando um convite.
Aí, Pedro, né? Ele é Pedro.
Não, inclusive nós vamos fazer a nossa dupla cantando Vanerona.
Ah, ela é uma dançarina emérita, a Carol. Não,
ela canta.
Ela dança demais.
Eu danço melhor do que canto, mas eu canto também, a gente... Né,
dança melhor do que o Pedro canta. Não é uma grande virtude, mas ela dança melhor do que o Pedro canta.
Vamos ter palhaço.
E respondendo a pergunta do Pedro, eu sou de Porto Alegre, Pedro. Minha mãe é de Canoas.
Ah, pensei que estava...
Minha mãe é de Canoas.
A mãe de Canoas. Minha vizinha é mãe de Canoas.
Pedro sempre foca nas mães, né?
Mas muito já bailei no Tênis Clube de Canoas, no Sesgapa, pode deixar.
Olha aí, Pedro.
Ah, que bom.
Já, não resiste a uma CPI. Não resiste a uma CPI. Não resiste a uma CPI.
Ninguém resiste a uma investigação. Verdade.
Mas a Carolina Bahia, em seguida, junto com a Kelly Matos, estará trazendo informações muito importantes. Então termina aqui o Sala de Redação. E o que vem aí é o Gaúcho a Mais. Tchau, fui!